Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bem, vamos retornar aqui com o tema os chamados trabalhos de mal feito. E os ouvintes estão ligando para cá, nós temos muitas ligações aqui, vamos ver se nós conseguimos atender todo mundo. O Oswaldo de São Caetano ligou para a gente, um abração para o Oswaldo, sempre a nossa audiência, ali, dizendo que na verdade nós precisamos lembrar que sempre o que você manda uma vibração negativa a alguém, sempre tem volta, né? O Adalberto de Guaranazes também ligando para a gente, dizendo que nesses casos é a força do pensamento de quem faz e de quem recebe que estão em ação aí. Muito bem, é isso mesmo, Adalberto, um abração para você. A Maria Assunção, um abração para ela, que também ligou para cá dizendo que os trabalhos fazem também mal para quem? Para quem, de quem manda e quem é dirigido também. É isso aí, tá certinho. Um abração para todos vocês que estão ligando para cá. Muito bem, Aderbal, tinha deixado para você uma pergunta a respeito da ligação das pessoas com as casas espíritas. Só o fato das pessoas estarem indo a uma casa espírita já é suficiente para protegê-las, Aderbal?
Absolutamente não. Nós precisamos ir à casa espírita com a intenção de se esclarecer, com a intenção de se confortar e com a intenção de mudar as nossas atitudes. Não adianta nada nós frequentarmos a casa espírita para dizer que estivemos lá uma vez por semana, ou duas vezes por semana, ou três vezes por semana. Nós precisamos frequentar a casa espírita porque é lá que nós temos como o local que nós encontramos os demais companheiros que frequentam a mesma casa, que estão no trabalho voluntário, é lá que nós podemos exercer o trabalho voluntário e também, a partir de lá, receber instruções para que a gente possa exercer esse trabalho voluntário em outras localizações, em outros lugares. Mas é necessário que, além de frequentar lá, nós estejamos o tempo todo vigiando o nosso comportamento e nos comprometendo com o bem, colocando-nos sempre à disposição. Porque a própria doutrina espírita é referenda: amai-vos uns aos outros e instruí-vos, para poder entender que num planeta como o nosso, onde nós estamos muito sujeitos às dores, à violência, mas também aos amores e também à felicidade, o nosso comportamento é que vai ditar. Então, ir para a casa espírita é uma grande referência, é um grande começo, é uma necessidade que nós todos temos de frequentar um local religioso. Mas somente ir até lá não resolve, não.
Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
O Aderbal está falando a respeito da casa espírita porque você perguntou a respeito da casa espírita, claro. E esse é um programa espírita. Só que o que o Aderbal falou vale para toda e qualquer crença.
Não tenha dúvida.
Então, o que acontece? Se eu sou um católico, eu vou na missa todo domingo, vou lá, faço tudo o que eu tenho que fazer lá na missa, mas eu entrei e saí de lá do mesmo jeito. Se eu sou uma pessoa má, se eu sou uma pessoa com maus pensamentos, e entrei e saí da igreja do mesmo jeito, eu vou continuar com o mesmo problema. Isso vale para o evangélico também. A gente gosta de falar isso porque a gente sabe que tem muitas pessoas de outras religiões que nos ouvem.
Claro.
Porque isso daqui é um espaço bem aberto. Nós não estamos aqui para fazer proselitismo, tá certo?
É isso
então,
aí.
Então, da mesma forma, o evangélico que vai no seu culto ou qualquer coisa assim e vai lá e continua sendo a mesma má pessoa, continua sendo a mesma pessoa invejosa, raivosa, violenta, não vai adiantar nada. Quer dizer, não é a casa religiosa que vai fazer alguma coisa por você, é você que tem que fazer alguma coisa, é você que tem que mudar. Você que tem que ir na casa religiosa, pegar os ensinamentos que você recebe lá e usar isso para mudar a tua vida.
Aliás, eu queria até lembrar o nosso ouvinte, o Sérgio foi muito feliz nessa colocação aí a respeito da casa espírita, né, das religiões em si. Nós aqui, jamais, nós no nosso programa, nós falamos para o ouvinte, vai lá, procura uma casa espírita necessariamente, é só lá que você vai mudar a sua vida. Não, não é assim não. Nós sempre falamos exatamente o que você está colocando, Sérgio. Se ligue a Deus, mude a sua forma de ser para se melhorar, para evitar que a sua vida caia aí em tentações que não são daquelas agradáveis. No entanto, a casa espírita, ela detém o conhecimento que é próprio dela, que é a característica, claro, da religião espírita, não é, Aderbal?
Não, Hélio?
A casa espírita detém um conhecimento que é próprio dela, da religião espírita, que é o domínio dos assuntos ligados aos espíritos. Então, a casa espírita estuda o plano espiritual, estuda a relação do homem com o homem encarnado, com o homem que está lá no plano espiritual. Isso facilita e muito para quem está trabalhando numa casa espírita, atuando, o tratamento, a ajuda daquele que vai lá buscar ajuda.
E existem certas situações que realmente há necessidade da intervenção no centro espírita. E a pessoa deve, na hora que a pessoa sentir essa necessidade, se ela estiver passando por uma dificuldade muito séria, ela sentir que isso tem alguma causa espiritual, ela deve ir na casa espírita, deve procurar ajuda, e depois que resolver o problema, ela pode continuar
volta para a religião dela,
sem
perfeito.
Problema algum, tá é certo? Por quê? Porque ao chegar numa casa espírita, ela não vai ser convencida a se tornar espírita. O grande objetivo é que você seja, independentemente da tua religião, seja a melhor pessoa do mundo na religião que você professar.
Perfeito. Eu queria até passar rapidamente um depoimento de um companheiro nosso que frequentou uma casa espírita e depois ele resolveu seguir outros caminhos religiosos, mas ele disse que o maior ensinamento que ele retirou frequentando a casa espírita é que ele aprendeu a não pensar mal do próximo. E ele falou que aprendeu, resumindo numa frase muito simples, ele falou: olha, eu aprendi que enquanto eu pensava mal ou desejava mal, o principal e o primeiro prejudicado era eu. Quando eu pensava mal de alguém, o primeiro prejudicado era ele.
E agora, o que os ouvintes disseram pra gente, é o que a Maria Agathe falou agora há pouco pra gente aqui. Ele também se prejudica, quem faz também se prejudica.
Primeiro prejudicado.
Perfeito. Muito bem. Aderbal, rezar, fazer orações, preces, isso ajuda, Aderbal? Ajuda, protege as pessoas, mantém as pessoas protegidas? Fazer prece, oração, protege?
E como protege quando esta oração é uma oração de coração? Porque quando nós oramos, e quando nós nos propomos a orar percebendo a nossa oração, nós abrimos uma sintonia otimista, uma sintonia de bondade, uma sintonia de ligação com a espiritualidade tão profunda, tão intensa, que traz até emoção. Quando a oração é uma oração sentida, nós percebemos porque a emoção nos visita através dos olhos, através da fala, através da sensação de paz. Então a oração, ela devia ser um permanente na nossa vida. Levantar a orar, levanta, ora. Está preocupado, ora. Está com um momento livre dentro do ônibus, dentro do carro, ora. Chegou no centro espírita, ora. A oração é como uma música constante que estivesse trazendo aos nossos ouvidos a sensação de bem-estar. Então orar é muito bom, e orar ajuda, e ajuda muito.
Muito bem.
A questão da oração é importantíssima, como foi muito bem colocado, e eu acho que o mais importante é essa história de deveríamos orar o dia inteiro, porque muitas vezes a gente faz isso, né? A gente pega, faz aquela oração contrita, de coração, a gente atrai os nossos bons amigos para o nosso lado, a gente sente a presença dos espíritos superiores do nosso lado. Aí a gente encerra a oração, continua sendo malvado, continua sendo irritado, continua sendo invejoso. Quer dizer, tudo aquilo que nós fizemos naquele instante, todos aqueles espíritos bons, aqueles seres angelicais que nós trouxemos para o nosso lado, imediatamente depois a gente toca eles embora e vamos para o lado daqueles que não nos querem o bem. Por quê? Porque é realmente a questão da atração.
Hélio, deixa eu perguntar uma coisa para você. O Sérgio está falando que orar faz bem, a questão da atração, etc. Ora, é hábito das pessoas fazerem oração, ou pedirem para as pessoas que ela gosta, para as pessoas da família, as pessoas que elas gostam. Ah, tomara que Deus proteja a mim, a minha família, não sei quem, e fica lembrando das pessoas, né? Isso é comum. E orar pelos inimigos, hein, Hélio? Deve-se orar pelos inimigos também?
É fundamental, né? É fundamental que você ore pelos inimigos. No Evangelho Segundo o Espiritismo tem um capítulo, né, que fala sobre as pessoas de má índole, né? Quando que você deve orar por elas, né? Por quê? Só assim, a única forma de você neutralizar o mal é você não praticá-lo também, né? Quer dizer, a violência gera violência. Nós tivemos vários exemplos, grandes vultos da história, como Gandhi, por exemplo, né? Que ele aniquilou a violência pela não violência. Então, quando as pessoas que nós achamos que temos um inimigo, e Jesus falou isso aí, né? Porque Jesus foi muito claro: se você for orar, vou fazer a sua oferta diante do altar, e lá você lembrar que alguma coisa, tem alguma coisa, alguém tem alguma coisa contra ti, ou você tem alguma coisa contra alguém, ou seria um inimigo, no caso, você largue ali a sua oferta, vá primeiro se reconciliar com ele, senão a sua oferta não vai ser aceita. Então não há nenhuma possibilidade de você evoluir espiritualmente se você não começar o processo de perdão. E o processo de perdão começa por onde? Quando você começa a desejar o bem para as pessoas que te querem mal, que você acha que te querem mal, né? Aí você começa um processo de entendimento, você começa a abrir a sua mente para você tentar entender o que é que está acontecendo, né? Ué, por que será que eu não gosto do Aderbal, certo? Por que será que o Aderbal é meu inimigo? Por que o Aderbal escolheu logo a mim para me prejudicar? E aí quando você começa esse processo de análise, você abre essa possibilidade de análise, você começa a ver que você tem muito a ver com aquilo lá, né? Você fez muita coisa, você colaborou direto ou indiretamente para que aquilo acontecesse. E você vai mudando e ele vai mudando. De uma forma assim, até mágica, né? As pessoas dizem, né? De repente você começa a orar pelo seu inimigo e você percebe que ele vai deixando de ser seu inimigo. Porque ele recebe esses eflúvios, né? Essa sua intenção. Você começa a mudar em relação a ele e ele muda em relação a você. E as coisas se acertam, né?
Muito bem.
Sete horas. Você vai dentro da família, viu, gente? Uhum. A família é muito importante isso aí, viu?
O nosso tema de hoje, os chamados trabalhos de mal feito. E o nosso convidado é o Aderbal Sereno. Aderbal, o que as pessoas devem fazer para se manterem, para não ficarem vulneráveis, né, para que elas estejam protegidas?
Primeiramente, nós temos que não esquecer, como nós já vínhamos falando, da oração. A oração é fundamental. Segundo, uma vigília para que os nossos pensamentos, para que o nosso comportamento, ele seja sempre um comportamento de pensar no bem. Nós temos uma propensão muito imediata e muito clara de quando acontece alguma coisa que nós não queríamos que acontecesse ou que nos prejudica, de pensar: se eu tivesse vindo mais tarde não teria acontecido, se eu tivesse desviado pela direita ou pela esquerda não teria acontecido, se eu não tivesse brigado com fulano, com ciclano, ele não teria ficado com raiva e não teria mandado pensamentos negativos, não teria acontecido. Essa propensão é muito clara em todos nós, de uma forma geral. Agora, quando nós estabelecemos a oração, estabelecemos o comportamento de bons pensamentos e acreditamos que realmente, quando nos acontece algo, a única forma de mudar de uma forma agradável é retribuir com a bondade, é retribuir com o nosso comportamento fraterno, aí sim nós vamos ficando cada vez menos vulneráveis. O que parecia ser um problema passa a não ser, porque não nos atinge, e as dores ou os sofrimentos que venham nos atingir, porque afinal de contas nós estamos sujeitos à lei de ação e reação, eles passam a ser perfeitamente solucionáveis com essa nossa nova forma de ver. Recentemente, tomando só um minutinho, um amigo nosso, que do nosso convívio, ele estava saindo e recebeu um telefonema de um amigo: olha, eu estou com uma dificuldade aqui, ele é um palestrante, como também nós somos, não dá para você vir aqui me socorrer numa palestra na Casa Espírita? E um dos nossos amigos ouviu, ele falou: não, perfeitamente, eu vou. Aí este terceiro amigo falou assim: mas você vai? Ele falou: vou, eu iria para casa agora, mas eu vou atender esse amigo que necessita. E foi. No dia seguinte ele voltou, nos contou e disse assim: olha, você não sabe o que aconteceu, fiz uma palestra lá, fizemos uma vibração gostosa, quando eu estava voltando eu bati o carro. O amigo falou: tá vendo? Esse outro: você, se tivesse ido para casa, não tinha batido o carro, mas você quis atender. E a resposta desse companheiro espírita, palestrante, foi assim: olha, na hora que eu bati o carro, eu desci e agradeci a Deus por estar vindo numa palestra, agradecer a Deus por ter vindo num encontro amoroso e só ter batido o carro com dano material. Deus foi tão bondoso, porque num planeta onde se espia e se prova, essas fatalidades acontecem e elas são minimizadas de acordo com o nosso comportamento. Então eu agradeci a Deus. E deixou o outro companheiro boquiaberto, que não é seguidor da doutrina espírita, na verdade ele não segue nenhuma religião, não é uma crítica, é só uma constatação, ficou boquiaberto. Então é esse comportamento que nós temos que ter. Eu só citei como exemplo, diante das dificuldades, o comportamento de acreditar que nós podemos mudar com a oração, com o bom pensamento e com a não mudança do comportamento de fé. Uhum.
Agora, no nosso dia a dia, Aderbal, a gente passa por tribulações. As tribulações são normais. Você passa por momentos de alegria, outros momentos de tristeza, momentos de tensão, etc. Como é que você faz para se manter? O que a gente recomenda para o nosso ouvinte, a quem está nos ouvindo, você que está ainda na nossa audiência? Vamos ouvir o que o Aderbal tem para explicar para a gente aí. Como é que a gente faz para ficar a maior parte do tempo protegido, em sintonia com os amigos do plano espiritual que querem nos ajudar?
Nós temos procurado colocar em prática um comportamento que diz o seguinte: É preciso que nós entendamos que quando nós estamos sentindo um desconforto, quando nós não estamos nos sentindo confortavelmente bem instalado dentro de qualquer situação, que nós lembremos que é essencial exercitarmos a arte de parar. O que que a gente quer dizer com a essencial arte de parar? Às vezes nós estamos em uma reunião de trabalho, saímos da reunião, é uma reunião muito discutiu muitos aspectos, o nosso ego falou mais alto, os objetivos, o mercado, aquelas atribuições do mundo material. Tira um minuto, se recolhe em um canto, no banheiro, no corredor, mentaliza Deus, sinta-se parte do universo, desse universo maravilhoso, como uma centelha divina. Ora que os espíritos amigos e companheiros nessa sua oração fervorosa vai realmente te aconselhar.
Nós queremos agradecer ao Aderbal pela presença e queremos convidar você, querido ouvinte, para estar conosco na próxima semana. Uma boa semana a todos.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.